Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Ouvintes e internautas da Nova FM, esse é o programa Política 360 Graus, edição de número 33. Vamos aos destaques do dia.
Testinha se reelege e apresenta novos projetos.
Conheça o perfil dos vereadores eleitos.
Aldeia SOS lança moeda própria.
Já começou o prazo para justificativa de ausência nas urnas.
E Dilma regulamenta cotas nas universidades públicas.
E mais, prestação de serviços para você. Testinha se reelege e apresenta novos projetos. As eleições municipais deste ano confirmaram a reeleição do prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, o Testinha, do PDT, com uma ampla vantagem sobre seus adversários. O pedetista se valeu da boa aprovação de seu governo diante da população, da máquina administrativa e dos problemas de outras candidaturas.
Delcimar, o Testinha teve 77% dos votos, né? Aproximadamente 48 mil votos em toda a cidade, marca até o momento nenhum candidato tinha alcançado, né? Foi um feito histórico, inclusive sendo reeleito, algo que também nunca tinha acontecido aqui em Poá.
É isso mesmo, Leandro. Mas, passadas as eleições, agora vem os desafios, né? Então, uma semana após a confirmação dos resultados nas urnas, o prefeito apresentou os seus principais projetos para os próximos 4 anos e as mudanças que já começou no seu secretariado.
O prefeito ele informou que os ex-secretários que haviam disputado a eleição para o cargo de vereador vão retornar às suas respectivas pastas, né? Então, Alexandre Provisor, da Administração, Terezinha Nascimento, do Esporte, Fernando Miranda, do Turismo, e Carlos Tavares de Lima. O Léo agora vai assumir a Secretaria de Comunicação, e não mais a Secretaria de Serviços Urbanos, a qual ele ocupava.
É isso mesmo. E no caso do Alexandre Provisor, ele fica até dezembro, o Testinha disse isso, né, durante a coletiva com os jornalistas, ele fica até dezembro porque ele foi eleito vereador e, segundo o prefeito, ele vai assumir o mandato no dia 1º de janeiro na Câmara.
O Testinha também anunciou a criação de uma nova secretaria, mais uma secretaria em Poá, 18ª, 19ª secretaria. Ela agora vai ser a Secretaria de Transportes, mas ele ainda não definiu quem vai assumi-la. E em relação aos projetos, o prefeito anunciou a construção de 2 viadutos na área central. Vamos ouvir então a entrevista.
Nós já temos um estudo, nós devemos construir aí pelo menos 2 viadutos, um será do lado desse outro aqui, esse viaduto que tem hoje só sobe, vai ter um outro viaduto para descer, então com esse outro viaduto já desafoga toda essa área central, eu não tenho dúvida que vai já se resolver toda essa situação. E o outro ali na entrada de Poá, ali onde tem o posto do Edu. Ali também nós temos que fazer uma transposição, né, para que o trânsito que foi ali para Itapacetuba tenha acesso livre. E a São Paulo Rio ela passa por cima, para com isso resolvendo todo o problema ali de fluxo naquela região.
9 FM, 87,5.
Bom, e ainda sobre o viaduto, o pedetista explica mais detalhes técnicos de como devem ser esses viadutos.
O estudo, o nosso estudo, nós temos é o seguinte, haverá um alargamento em vias de acesso ao viaduto subindo, né? Que vai subir para... Então vai ter pista dupla ali em frente ao fórum, por exemplo. Aquela região inteira já entra ali com pista dupla. Até acessar o viaduto também... vai ter pista dupla, porque cada viaduto vai os dois viadutos são duplos, né? E o viaduto que vai ser construído, o novo viaduto, ele já acessa direto ao lado do túnel, né? O lado direito, ali descendo o viaduto. No finalzinho ali da Padre Eustáquio será construído um acesso, só que aí em pista simples, não é dupla, que vai ali no sentido 9 de julho.
Tá aí, Delcimar, esses são os primeiros projetos que o Testinha está apresentando para a nova administração e ao longo dos próximos programas nós vamos apresentar outras partes da entrevista na qual ele forma o que vai fazer na área de educação, na área de saúde, segurança. A gente vai registrar e vamos acompanhar o cumprimento dessas propostas, né? Decimar, então vamos fazer agora um breve levantamento dos vereadores eleitos, o perfil dos novos, agora serão 17 novos vereadores. A gente teve o primeiro, um novo recordista de votos na cidade, Jean Lopes, do PR, o Partido da República. Ele alcançou quase 3 mil votos, marca que superou inclusive o antigo recordista que era o seu irmão, Wellington Lopes, falecido Wellington Lopes. Então o Jean, ele tem um ensino médio incompleto e a ocupação dele é comerciante, Delcimar.
É isso mesmo, Leandro. E é interessante que no caso do Jean, outro irmão dele foi eleito, né? Que é o Elson Lopes pelo PPS, né? O Elson Lopes, ele é comerciante também e tem um ensino fundamental completo, correto? Então, chamou a atenção, né, nas eleições desse ano, dois irmãos se elegerem por partidos diferentes e repetindo o feito do irmão falecido, Wellington Lopes, né? E nós temos um outro candidato que foi reeleito, né, Leandro?
Exato, Marquinhos Indaiá obteve em torno de 1.700 votos, um número que praticamente dobrou a votação dele das eleições de 2008. Marquinhos Dayak já era vereador, também tem um ensino médio completo. Também foi uma surpresa a quantidade de votos, né? A gente é bom fazendo uma análise, né? Tanto o Jean quanto o Elson, né? Eles ocuparam um espaço na cidade de prestação de serviços, que é o que o irmão deles faziam, né? Um serviço social de assistência às famílias. E isso se resultou em votos. Ele já, inclusive, o novo vereador, né, Jean Lopes, teve uma aproximação ao mandato do vereador Júnior e com isso conseguiu ampliar a sua atuação de assistência na cidade. E agora temos uma nova surpresa, uma nova pessoa no cenário político, né, Delcimar? Terceiro mais votado na cidade.
É isso mesmo. É o conhecido Madruga, né? O Jorge Luiz Monteiro, o nome dele, o apelido que ele utilizou na campanha foi de Madruga, né? O conhecido aqui na cidade como catador de recicláveis, aqui ele aparece como empresário, né? Na ficha que ele apresentou à Justiça Eleitoral, ele aparece como empresário, tem o ensino fundamental incompleto, né? E o Madruga foi o grande puxador de votos da coligação dele, né, pelo partido PSL. Ele puxou o secretário de administração, né, o Alexandre Provisor,
que também é do mesmo partido, e também puxou o já vereador Mário Sumiré, do PSD, que fez parte da mesma coligação. Né? Mário Sumiré foi um dos últimos candidatos a vereador a entrar, né, de acordo aí com o coeficiente eleitoral.
Então a gente fica com a expectativa da atuação do Madruga, que é uma pessoa desconhecida no cenário político, né? Mas obteve muitos votos nessa eleição, mais de 1.500 votos. A gente fica na expectativa, ele deve assumir a base de apoio da administração, já que seu partido apoiava o prefeito Testinha. E a gente espera que ele cumpra o mandato e, conhecendo, né, do ato de reciclagem, né, como é o trabalho dele, que consiga trabalhar nesse sentido para que Poá de vez encaminhe políticas de sustentabilidade ambiental. A gente torce para que Madruga consiga fazer um bom serviço na Câmara Municipal. E outro que também é da base de apoio é o Edinho do Quêmio. Né? Já havia sido candidato em 2008, obteve na época uma boa votação. Candidato que foi do PPS, também obteve uma expressiva votação, ocupando a quarta colocação. O Edinho do Quêmio, ele teve uma ótima votação, especialmente na região do Quêmio. Ele, nesses últimos anos, ele ocupou uma das coordenações de equipes de frente de trabalho na região. Seu trabalho foi, então, reconhecido pela população e ele foi o quarto mais votado, Delcimar.
É isso mesmo, Leandro. Bom, e outro candidato da situação, ele já havia sido suplente, né, nas últimas eleições, é o José Carlos Costa, mais conhecido como Zé Carlos da Maçã do Amor. Né? Ele é do partido do governo, né, do PDT, e aparece com a ocupação de vereador, olha só. Né? Ele tem apenas o ensino fundamental completo. Né? E outro também do PDT, que entrou logo em seguida, também havia sido suplente, agora assume o mandato como titular, é o Luiz Antônio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, né? Também do PDT. A sua ocupação é operador de aparelhos de produção industrial e tem o ensino médio completo. Lembrando que o Tonho, ele ocupou durante boa parte aí desse mandato que está se encerrando, a vaga do Humberto, né, que é secretário de Educação. Né? Como o Humberto assumiu a pasta, o Tonho acabou exercendo boa parte aí do mandato dele.
E o Tonho também foi uma novidade, né? Não novidade, mas surpresa, porque ele teve um mandato na Câmara de Vereador muito discreto, um mandato fraco até. E teve uma votação, foi muito reconhecido no, na região onde mora, no bairro de Calmon Viana, e conseguiu ser reeleito, né? Então vamos esperar que ele consiga produzir trabalhos melhores nessa nova gestão, nessa nova legislatura. Próximo vereador eleito, agora digamos, reeleito, né, pela sétima vez, Deneval Dias do Nascimento, do PRB. Agora Deneval se isola como o vereador com mais mandatos na cidade de Poá. Antes ele havia empate com o vereador, ex-vereador Pedro Viviani. Agora com 7 mandatos, ele é o único a deter essa marca na cidade. Também teve uma votação melhor que em 2008. E na sequência, a primeira eleita pelo PTB foi a vereadora doutora Jerusa Reis, né? Ela é reeleita agora neste momento porque ela já estava no mandato, assumiu após o falecimento do ex-vereador Wellington Lopes. Jerusa é advogada, tem o ensino superior completo, pós-graduação, e agora vai para um mandato completo, Delcimar.
É isso mesmo. Bom, e junto com a Jerusa, né, do mesmo partido, vai assumir, a partir do dia 1º de janeiro, a Laudo Azuir, que é a esposa, né, do então vereador Azuir Marculino Cavalcante, que neste ano saiu candidato a prefeito. Né? Então, a família, né, a Cavalcante, vai continuar aí na Câmara. A Lau, que o nome dela é Lau de Jane Ferreira Lima Cavalcante, ela é comerciante e tem o ensino médio completo. Então, vamos ter duas vereadoras no Legislativo aqui de Poá.
E continuam os eleitos da base de apoio do prefeito Testinha: Neno Ferrari, Neno do Sofá, do PPS, tem o ensino médio completo, é tapeceiro, também obteve uma expressiva votação, é uma das surpresas nessa eleição. Teve uma campanha grande na cidade, uma campanha com bastante recurso, o que conseguiu fazer com que seu nome fosse bem conhecido nessas eleições. Na sequência, mais um candidato do PDT eleito, Marquinhos Mecânico, o Antônio Nobre Ramos, né? Marquinhos é mecânico de manutenção, tem o ensino fundamental incompleto. Este ano ele assumiu o mandato por aproximadamente um dia apenas. Foi quando houve uma sessão de CPI, né, de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito. Alguns vereadores não poderiam votar e ele assumiu, inclusive concedeu entrevista aqui para a Rádio Nova FM, dizendo que iria votar para encerrar a CEI, mesmo sem saber do conteúdo das denúncias, ele disse, né? Então vamos aguardar o que ele fará no próximo mandato.
É isso. Bom, e para fechar a lista de vereadores eleitos, nós temos o Diogo Reis da Costa, o Diogo Pernoca, né? Que ele tem um Lava Rápido aqui na cidade, né? Mas ele colocou na sua ficha como auxiliar de escritório, né? O Diogo Pernoca também foi uma surpresa pelo PRTB, né? E foi até, de uma certa forma, curioso, porque o PRTB, durante um momento da campanha, esteve junto com o candidato Augusto de Jesus, depois apoiou o candidato Azuir. Então o Diogo Pernoca se destacou aí nesses apoios. Outro vereador reeleito é o Ricardo Massa, do PP, também da base do governo. Ricardo Massa agora vai para o seu terceiro mandato, né? Já havia sido vereador nesse último legislatura e agora vai para o seu terceiro mandato. E o vereador, ex-vereador, né, que agora volta à Câmara, que é o Lázaro Borges, aqui muito conhecido aqui na região do Jardim Nova Poá, também volta ao Legislativo, agora pelo PRB, né? PRB, é isso?
PRB.
Então, Lázaro Borges retornando, né? Bom, Leandro, fazendo uma síntese aí, o que a gente pode fazer de uma avaliação sobre essas eleições?
Semana, a gente, então, findou-se mais um processo eleitoral. Infelizmente, a gente viu pouco debate na cidade, pouca discussão de propostas concretas para o município, né? A gente sentiu falta de que instituições, associações, organizações de classe, organizações não governamentais puxassem o debate, né? Suscitassem proposta dos candidatos. Raras foram as vezes que isso ocorreu neste período. Se a gente está num momento eleitoral no qual todo mundo discute política, era este o momento que a gente deveria ter uma efervescência de propostas e de ideias na cidade. Infelizmente, a gente viu foi o contrário. Pouco debate, pouca proposta, poucas alternativas foram discutidas, né? Os poucos debates que ocorreram, muitos dos quais o atual prefeito reeleito não compareceu. Agora a gente tem um novo cenário, uma Câmara majoritariamente, né, aproximadamente 70% a 80% dos vereadores serão da base de apoio do Testinha. Testinha não deve enfrentar problemas para aprovar projetos e possivelmente até mesmo por alguma denúncia que, do que a gente conhece, não deverá ser apurada com uma base de apoio tão grande. Isso demonstra o quê? Demonstra que nos últimos 4 anos, a oposição fez um trabalho muito pequeno, quase não trabalhou, né? A oposição dentro da Câmara mesmo foi uma oposição fraca, não fez um trabalho. Nesse último ano, apresentaram 2 a 6 para investigar possíveis irregularidades, mas ainda assim não foi uma oposição que se destacou. Então, isso favoreceu a expressiva votação do Testinha. A gente há muita coisa a ser feita, né? Uma coisa que vai destacar: até o momento nenhuma casa foi construída do Minha Casa Minha Vida no município, e a gente tem muitas moradias em área de risco, a gente tem moradores em situações precárias de moradia, e há um processo lento, né? Um processo muito lento, e que a prefeitura precisa se engajar com força política para fazer acontecer. Há a situação do piscinão, que ainda não sai. A prefeitura fala que só depende da Caixa Econômica quando ela deve entregar ainda documentos e pareceres para a CETESB. Então há uma série de programas que precisam ser colocados em prática, e a população precisa ficar atenta, né, Delcimar?
É isso mesmo, Leandro. E só para fechar, essa semana eu estive conversando com alguns vereadores eleitos, né, que vão agora assumir no dia 1º de janeiro, e olha só, mal acabou as eleições e já começou uma outra disputa. Essa disputa é que é para a presidência da Câmara e a eleição da mesa diretiva, né? Semana que vem a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, mas 2 vereadores já se proclamaram candidatos à presidência. Um deles é o atual presidente, Deneval Dias, né, que pelo regimento interno da Câmara pode se candidatar novamente, né, porque como vai estar iniciando um novo mandato, então não configura a reeleição. E o outro é o Mário Sumiré, que agora vai para o seu segundo mandato. Ele disse que também é candidato, né. Mas assim, eu estive conversando com vários vereadores, né, e alguns ainda não se declaram oficialmente candidatos, mas eu posso adiantar que pelo menos 7 vereadores querem disputar a presidência da Câmara. Então, isso é interessante a gente acompanhar, é interessante a população acompanhar. Por quê? Porque isso vai reconfigurar o cenário na Câmara. Então, pode ser que hoje vereadores que se declararam na eleição apoiadores do atual governo, por conta dessa disputa, mudem de posição, mudem de lado. Então, é importante que a gente acompanhe isso, né? E por ter 7 vereadores, então, veja que a disputa vai ser grande, né? Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso na próxima semana.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Aldeias Infantis SOS Brasil lança moeda que não se desvaloriza. A organização Aldeias Infantis SOS Brasil, entidade internacional que atua há 45 anos no Brasil na defesa e garantia e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, proporcionando um ambiente familiar seguro e feliz aqueles em situação de vulnerabilidade social, lança o DOO, uma moeda simbólica que não se desvaloriza. Ao comprar os DOOs, os doadores farão investimento seguro, lastreado na felicidade dos 10 mil meninos e meninas que são beneficiados pelos programas da Aldeias Infantis SOS no Brasil.
Então, por isso que a aldeia decide criar um investimento seguro para garantir o futuro de crianças e adolescentes, a moeda chamada DOO. O objetivo é alcançar novos doadores que permitam manter e ampliar a atenção que dedicam às crianças, diz a Sandra Greco, gestora nacional das aldeias infantis. Então, quem quiser, nós temos na cidade a Aldeia Infantil SOS Brasil, que é um programa que roda todo o Brasil na assistência às crianças. Os DOOs, essas moedas, podem ser compradas no site www.doo.org.br
O investimento ele pode ser mensal ou por uma única vez. Os pagamentos são realizados por meio de cartão de crédito ou de débito automático. Por exemplo, ao comprar 60 DOOs, o investidor estará garantindo 10 refeições de uma criança atendida pela Aldeias Infantis SOS durante um mês. Então a campanha DOO está sendo lançada no Brasil e simultaneamente em outros 5 países da América Latina: Argentina, Colômbia, México, Peru e Venezuela. O objetivo da aldeia é chegar a 18 mil novos doadores. Então, desse é um importante projeto, né, para garantir o desenvolvimento e o cuidado com as crianças e adolescentes. E a gente tem uma unidade da aldeia em Poá que pratica esse serviço, né, Decimar?
É isso mesmo, Leandro. Então, para que você possa participar, então entre no site doo.org.br. E agora vamos falar sobre a regulamentação, né, das cotas nas universidades, né? Segundo o censo levantado pelo Ministério da Educação, o número de pardos e negros aumentou nas universidades.
O número de matrículas na educação superior subiu 5,7% no período 2010-2011. Os dados incluem a rede pública e privada e fazem parte do Censo do Ensino Superior divulgado nesta terça-feira pelo MEC, Ministério da Educação. São mais de 6 milhões e 700 mil alunos matriculados em cursos de graduação. Só nas universidades federais são 1 milhão e 32 mil alunos matriculados em todo o país. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, considera um grande avanço e ressalta o aumento de alunos pretos e pardos.
Então é um salto importante. O Brasil continua crescendo fortemente a oferta de cursos superior e os jovens estão estudando cada vez mais. Isso é excelente para o mercado de trabalho e para o crescimento futuro do país. Outra característica que eu acho da maior relevância é que menos de 4% dos jovens negros, pela definição do censo, pretos e pardos, tinham curso superior ou estavam frequentando curso superior em meados dos anos 90. E agora nós já estamos chegando no patamar de 20%.
Entre as áreas de formação, o maior crescimento está nos cursos tecnológicos, que tiveram um aumento de 11,4% na procura. Os cursos de licenciatura registraram um menor interesse e ficaram praticamente estagnados. Vale destacar que o grupo de universitários de 18 a 24 anos com menor renda cresceu 4,2% na graduação. Para Mercadante, com a nova lei de cotas, este número deve ser ampliado. De Brasília, Heloísa Cristaldo.
E o número de pardos e pretos nas universidades deve aumentar, assim como o número de alunos formados no ensino médio das escolas públicas. A presidenta Dilma regulamentou nessa semana o programa de cotas em todas as universidades e institutos federais. Vamos ouvir de novo a Rádio Agência Nacional da Empresa Brasil de Comunicação.
Já está valendo a lei que determina a reserva de metade das vagas de universidades e institutos federais para alunos de escolas públicas, negros e índios. O decreto com a regulamentação da chamada Lei de Cotas foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Os estabelecimentos públicos de ensino superior terão 4 anos para implementar o sistema de cotas de forma integral, mas já deverão reservar 12,5% das vagas disponíveis nos processos seletivos do ano que vem para estudantes cotistas. A presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira no seu programa semanal de rádio que a nova lei vai ampliar o acesso às universidades para os jovens pobres.
O nosso objetivo com essa lei é ampliar o acesso às nossas universidades e aos nossos institutos federais para os jovens das escolas públicas, para os negros e para os índios. Como você sabe, essas universidades e os institutos estão entre os melhores do país. E muitas vezes as pessoas vindas das escolas públicas têm dificuldade de ter acesso à universidade pública. Por isso, essa lei contribui para saldar uma dívida histórica do Brasil com os nossos jovens mais pobres.
A lei de cotas vai funcionar assim. 50% das vagas das universidades serão reservadas para os alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, pelo menos a metade será destinada a estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Também será definida uma porcentagem de cotas para alunos que se declararem pretos, pardos e indígenas. De Brasília, Thaís Passos.
Então é isso, Dacimara. Aí a regulamentação pela presidenta Dilma do programa de cotas nas universidades. Isso vai beneficiar muitos jovens, especialmente na nossa região, que carece de universidades públicas, né? Então, esse programa já vale a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, as universidades podem apresentar 12% de suas vagas para alunos cotistas. Então, aqui na região, nós temos aqui pertinho o Instituto Federal de São Paulo, em Suzano, que também já entrará nesse programa de cotas. Temos também o Instituto Federal em São Paulo, no bairro do Canindé, que também apresentará esse programa de cotas já a partir do ano que vem. Temos mais universidades, Dessumar?
Temos sim, né? Nós temos o IFABC, né, que fica em São Bernardo, e também a Universidade Federal de São Paulo, que tem dois campos, né, um em Guarulhos e outro também em São Paulo. E vale lembrar que aqui na região do Alto Tietê, mais duas cidades pleiteiam institutos federais. Uma é Ferraz de Vasconcelos, aqui, né, vizinha nossa, e a outra é em Itacoaxetuba. Né, os projetos estão sendo discutidos, né, com as prefeituras e o governo federal, e pode ser que nos próximos anos nós tenhamos mais universidades federais aqui na região.
Então vamos aguardar, então os nossos jovens aí precisam ficar atentos aos prazos de inscrição para o processo vestibular, porque é um bom momento agora conseguir reparar o ensino básico ruim que muitos tiveram na educação pública. Agora existe esse sistema de cotas, né, que é um sistema para reparar e conceder acesso à universidade daqueles que mais necessitam. Então vamos à última notícia do dia, né, Dacimar? Amanhã inicia-se o horário de verão. Vamos ouvir a matéria.
Neste domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora, pois começa o horário brasileiro de verão, que vai até 17 de fevereiro de 2013. O objetivo da mudança é aproveitar os dias mais longos, com mais tempo de luz solar, para poupar energia. No ano passado, a economia foi de R$130 milhões. Para este ano, a estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico é de que chegue a R$280 milhões. Mas a alteração no horário divide opiniões.
Eu acho que não muda muita coisa, não.
Eu gosto muito. Eu acho que pro mundo, futuramente, vai ser bem melhor.
É muito ruim na hora de trabalhar, a gente que acorda cedo.
O bom é pra voltar pra casa.
Eu acho ele improdutivo, que não contribui nada pra sociedade.
Porque quando sai do trabalho ainda tá de dia e o happy hour se prolonga.
Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e do estado de Tocantins devem adiantar os seus relógios. Nas demais localidades, não há mudança. Desde 2008, com a edição de um decreto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o horário de verão se inicia no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro domingo de fevereiro. De Brasília, Poliane Marques.
E lembrando aos ouvintes, Dacimar, no próximo dia 22, agora nessa semana, o atual prefeito Francisco Pereira de Souza Testinha vai ser julgado no Tribunal de Justiça numa ação civil pública. Ele entrou com recurso na ação, ele foi condenado em primeira instância, condenado à perda do mandato e à perda dos direitos políticos. Ele ingressou com recurso e provavelmente o resultado deve sair neste dia 22. O julgamento vai ser pelos desembargadores. É um julgamento que, inclusive, se mantiver a condenação de perda dos direitos políticos e perda do mandato, dependendo do teor da decisão do relatório dos juízes, ele poderá ser incluído no rol da ficha limpa, né? Então é um caso que a cidade vai acompanhar durante a semana. Lembrando, esse é o caso que ele foi acusado de autopromoção com recurso público no processo de quando ele
pintou a cidade, os prédios públicos com a cor laranja, né, Delcimar?
Isso mesmo, Leandro. Então, mesmo que saia o resultado da decisão, ainda vai ter que se esperar ficar concluído o acórdão, que é o nome do documento onde os juízes emitem o seu voto, né? Então, só após a publicação do acórdão é que vai ser possível saber se foi mantida a condenação e nos mesmos termos das quais ele foi condenado em primeira instância. Então, é algo para a gente acompanhar aí nas próximas semanas, com certeza.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!